show.
Ah, boa noite, hein? Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, por que não? Ah, tudo bem, Leandro?
É a natureza do podcast, né?
É a natureza do podcast,
exatamente. Você fala bom dia, boa tarde e boa noite.
Exatamente.
Muita gente ouve o nosso programa indo pro trabalho de manhã.
Isso, ou nas madrugadas solitárias.
Cada vez mais, né?
Cada vez mais, cada porque vez as pessoas são cada vez mais solitárias,
né? E cada vez não dá menos tempo de fazer as coisas de dia, né?
É uma loucura. É, sabe o que eu faço bem de dia e de noite, de madrugada? Eu fico gripado. Fico gripado e aí não tem distinção de período, entendeu? Fico gripado, aquela gripe intensa, aquela coisa gostosa. É, terça-feira da semana passada, eu já saí daqui meio assim, esquisitão.
Tava mesmo.
E daí, cara... Cheguei em casa e já não. Daí, no dia seguinte, eu fui... Nossa, fui nocauteado, velho. Foi horrível. Foi uma semana difícil. E, assim, eu não tinha nada pra fazer a não ser tomar antigripais. E quando eu tomo antigripal, é uma loucura. Parece que eu tomei um LSD duplo. Porque eu fico loucaço, não sei o que eu falo. Fica uma coisa louca, assim. Então, o que eu faço? Eu me recolho, eu fico em casa, no sofazão vermelho.
Conheço esse sofá.
Assistindo televisão. E o que a gente tinha pra ver nessa semana passada? O tal do julgamento no TSE, comandado pelo biqueiro Gilmar Mendes. E daí eu fiquei atento aos pronunciamentos de Herman Benjamin.
Ele mesmo.
Estava super gripado. Eu tava mais que ele, mas ele tava muito gripado. Ele tava gripado pra caralho. Ele tava tão gripado que ele, assim, ele chegou um momento que ele abandonou a educação do lenço, ele pegou uma toalha e ele, em cima da toalha. Isso era uma coisa de repugnante. Mas assim, eu torcia por ele. E eu fiquei ouvindo ele, assim, durante, sei lá, umas 20 horas ele falou, não sei quanto, dois dias e meio. Foi aquela loucura. E aí, eu sentia provocações. Dos seus pares, seus colegas. Já vem provocações, tipo assim, ele não tá conseguindo. A gente vai pegar ele. Ele tá gripado. Então a gente vai se aproveitar disso. Então faziam provocações, sabe? Davam indiretas. Teve um momento que Lewandowski. Não, o Fux. Fux é o da peruca, né? Então, o Fux levantou, cara, e saiu do lado dele. Talvez porque o Gilmar Bicudo foi fazer lá, sei lá, foi ao banheiro. E eu pensei que fosse porque ele, tipo assim, ele tá evitando pegar gripe. Na verdade, não, eles não pegam gripe. Eles são uma casta privilegiada. Com seus discursos empolados, suas capas pretas, tipo Batman. Eles são tudo, menos paladinos da justiça, não
é
isso?
Ô Luiz, você acaba de me mostrar que é possível assistir a TV Câmara sob uma perspectiva gonzo.
Mas é óbvio que você, sim, é o único jeito.
Você tá me contando a semana do Brasil através da gripe, não através da
Exatamente,
lei.
Exatamente, antigripais.
Exato.
Então, antigripais, assim, um eventual cigarrinho, eu dei uma maneirada no cigarrinho.
Deu?
Dei uma maneirada.
É bom.
Mas assim, a cada intervenção, sei lá, de Rosa Weber, por exemplo, porque a Rosa Weber é aquela senhora... Aquela senhora que assim, que ela não escreve os próprios pronunciamentos, né? Deve ter um monte de assistente que faz isso pra ela. E daí eu acho que os assistentes quiseram zoar com a cara dela e escreveram palavras que ela jamais havia pronunciado. Então ela engasgava assim, o tempo todo, porque eu acho que ela nunca tinha dito aquela palavra. Eram palavras difíceis, porque eles têm discursos prolixos, que são especiais, especialmente produzidos pra você não entender. Você, Leandro e a mim, não entender. Existe um código, um código. Assim, só a gente sabe o que a gente está falando. E daí, o fundo do cenário, daquele plenário, me lembrou o Black Lodge do Twin Peaks. Porque as poltronas eram vermelhas.
Perfeito.
Né? E o fundo era madeira, mas era uma madeira avermelhada. E eu tô assistindo essa nova temporada. E assim,
no sofá
eu
falo assim:
cara, é o Black Lodge, é o Black Lodge. E assim. No Black Lodge, né, os personagens falam ao contrário, né? Você já percebeu? Tudo ao contrário. Já assistiu?
Não,
né? Mas aposto que algum convidado nosso já viu. O fato é que é o seguinte, eles falam ao contrário, então a filmagem é ao contrário. David Lynch. O David Lynch fazia milagres na TV Câmara. Fazia milagres, entendeu? Porque ele ia ter uma dramaticidade mais interessante. Mas aí eu comecei a fazer essa conexão, cara. E eu falei assim, velho, esses... proposital. E daí, no pronunciamento final, né, do Gilmar, eu tenho medo de falar nele porque ele processa pessoas, né? Mônica Iose que o diga, né? Mas assim, no pronunciamento final, que ele falou assim, quer ver, ele vai ter uma crise de consciência, ele vai... Nada. Ele oficializou o Caixa 2, coisa linda, né? Fala a verdade, você ficou animadão?
Olha, Thunder, hoje é dia 13 de junho, né? Hoje é aniversário do grande estopim dos protestos de 2013, uhum. Né? É, eu, por alguns momentos do dia 13, um pouquinho depois do dia 13, eu achei que a gente ia tomar um rumo bem diferente do que a gente tomou de verdade, né?
Foi tão bonito aquilo tudo, né?
É, eu me sinto... Eu não consigo nem pegar o controle remoto. Eu, com gripe, sem gripe, com sofá, sem sofá, te admiro por ter conseguido.
Ah, eu fiquei lá.
Eu já não consigo mais.
Eu fiquei lá, viu? Napoleão chegou e falou assim: ah, ele zoou a ira do profeta. Porque alguém, parece que alguém colocou ele, envolveu ele na Lava Jato, né? Tem uns negócios esquisitos ali. Ele ficou muito bravo, porque vazou as informações. E daí ele ficou puto da vida, cara. E ele chegou e começou a... ele foi tomado pela ira, e daí ele fez o sinal, né, da decapitação, cara. Confundindo mais ainda a cabeça das pessoas. Quer dizer, se você fala em...
Evocou Maria Antonieta, fala... né? Mas olha, a queda da Bastilha podia ser um bom parâmetro pra gente, vai.
Mas eles não são Maria Antonieta, eles sabem muito bem o que estão fazendo. E daí quando alguém me fala assim, eles são loucos. Não, eles não são loucos. Eles sabem exatamente o que estão fazendo, né? E será que eles dormem sujos? Ou eles tomam banho antes de dormir? Isso é porque tem uma teoria, né? Porque assim, eu não sei se eu devo falar isso, porque é um pouco escatológico.
É, pensa um pouquinho.
Melhor agora pensou? Não. Talvez no Top Thunder. Talvez no Top Thunder a gente tem que dar boas-vindas.
Sim, quem
aos nossos amigos que estão aqui hoje. Porque chama-se My Magical Glowing Lens. É uma banda, cara. Uma banda de pessoas psicodélicas. E elas vieram aqui, assim, com seus flashbacks. E eles estão rodando pelo Brasil, cara. E daí Flora, nossa amiga Flora, que tem tantas bandas legais aqui, falou assim, cara, você tem que levar essa banda, cara. E daí a gente fez a conexão e deu tudo certo, porque eles estão justamente passando por São Paulo. Então eu queria dar as boas-vindas para a banda. Todos bem-vindos aqui no programa. Vocês podem falar, de repente, tá?
Obrigada.
Agora é a hora, vocês podem falar. Então eu queria que a Gabriela apresentasse a banda.
Certo.
É possível?
É possível.
Então faça isso.
É, nós somos o My Magical, a gente é do Espírito Santo, e eu toco guitarra e canto. Esse é o Gil, ele toca baixo.
Oi, Gil.
Tá bom?
Tem o Pedro, que toca sintetizador.
Muito bem, Pedro.
E a Larissa toca bateria.
Eu tô emprestada aqui, gente.
Verdade.
E ela trouxe a bateria.
Ela trouxe. Não, a gente quer mandar um beijo pro Paoli, que é o nosso batera, que gravou com a gente.
Cadê o Paoli?
O Paoli, ele não pôde vir, que ele tá produzindo um EP de hip hop muito foda de uma banda chamada Melaninas MCs lá de Vitória.
Que eu vou gravar a bateria.
E eu vou gravar a guitarra.
Tá tudo em casa, que legal. Então,
peraí, assim, mas se ele é o baterista, tá gravando um EP, que quem vai fazer a bateria é você?
É porque ele é um grande produtor musical.
Ele é mais do que um baterista.
Certo? Isso,
tipo, ele é violonista Lacrosse, também, ele toca violão,
Kevin Parker, aquela coisa. É isso aí. Bom, a banda veio até aqui, vai tocar ao vivo pra gente. E dessa vez não vai ser o violãozinho, não vai ser aquela coisa em volta da fogueira. Pelo contrário, isso, sabe? Equipamentos e muita tecnologia. Não sei como vai ser, mas eu acho que vai ser legal, porque eu vi na passagem de som. A gente sempre começa o programa com uma música. E assim, semana passada, né, veio aqui os convidados, daí assim, teve um momento de dancinhas. E eu falei assim, ah, esse é um momento legal, porque as pessoas dançam, elas relaxam. Por exemplo, o Pedro aqui na minha frente, que tá, ele dirigiu 290 mil quilômetros. Tá, a gente deu dois cafés para ele, mas ele ainda tá um pouco assim, tá um pouco fora. Ele ainda tá um pouquinho em São José dos Campos. Então o que a gente quer? A gente quer que as pessoas... Então a gente vai colocar uma música agora pra gente dar uma dançadinha. Vamos lá, por favor. We'll be right back. isso, é trilha sonora de quê? Do Twin Peaks, que vocês têm que assistir, porque é, porque é demais. Então, assim, nessa. Viu a última temporada, Pedrão?
Não,
não, tava dormindo.
Não tem Netflix.
Tava dirigindo. Pedro. Vocês assistiram essa última temporada?
Não, eu não vejo.
Vocês gostam de Twin Peaks?
Não, eu não vejo. Não,
então a gente vai conversar sobre isso depois do programa, tá, galera?
Não, não. Eu parei na segunda, porque.
Porque acabou.
Eu achei chatíssima. Não, não, não. No meio da segunda, porque eu achei chatíssima.
A segunda,
eu descobri
o
que o David Lynch não tava dirigindo aqueles episódios.
Pera, um momentinho. Você tá falando da segunda temporada.
Segunda temporada. No meio da segunda temporada.
Não, mas 1991. Você era viva?
Era viva,
você
querido.
Você tinha nascido?
Querido, tem 28 anos, muito bem-vindo.
Não, pera isso, você tipo, era uma criança.
Tudo bem? Assistir.
Sabe a música do Erasmo Carlos? Então, é isso, era uma criança. Você não estava preparada para aquilo tudo. Na verdade, a segunda temporada foi um caos. Porque o David se afastou para fazer outros filmes.
Então,
né? Então, mas daí.
Chatíssimo.
Mas o último episódio, ele plantou a semente dessa nova temporada. Porque ele vai pro Black Lodge e ele fala: daqui a 25 anos a gente vai explicar tudo isso. E exatamente 25 anos depois, ele lança a tal da terceira temporada, toda dirigida por ele. E no final de cada episódio tem uma banda tocando, cara. E as bandas mais legais, mais modernosas, mais bacanas, mais refresh que eu já ouvi no, nesse ano.
Mas você não falou o que, que a gente ouviu, né? O que, que a gente tá ouvindo?
Shy, ou Shay, se preferirem, The Symbolic One. Na verdade, isso aí é um looping. Que é um looping que aparece no meio da, do episódio, assim, que tem uma mulher que. Eu não posso dar spoiler, né, velho? Eu odeio spoiler, cara. Enfim, assistindo a essa nova temporada, a cada episódio, no final do episódio, tem uma banda tocando. Gabriela, vou te mandar o um link. Você tem, tem Netflix?
Tenho, mas só vejo desenho animado, mas não, eu vou tentar.
Você, agora você tem uma obrigação, um compromisso comigo, Luiz Thunderbird, de assistir a nova temporada de Twin Peaks.
Okay.
Combinados?
Combinado.
Então tá tudo certo. Eu queria entender assim, por que Twin Peaks? Por que chama Twin Peaks? Você sabe, Pedro? Porque tem duas montanhas idênticas lá na cidade de Twin Peaks, a cidade chama Twin Peaks. Enfim, por que o nome da banda? Explica o nome da banda pra gente.
Nossa, o nome da banda veio...
Você gosta de explicar?
Eu gosto, mas eu expliquei muitas vezes. Acho que eu posso explicar de outra forma.
Isso, mas esse é o grande canal. Esse é o grande.
Você vai explicar em italiano. Né?
Então, teve um dia que eu estava em casa, eu tinha tomado meu primeiro ácido da vida.
Ácido, você quer dizer o que exatamente?
Ácido quer dizer um Shiva Double Face.
Ah, LSD.
LSD, ah, tá. Okay. Eu tinha tomado, eu fiquei muito doida.
Ficou, é?
E
foi bom pra você?
Foi bom, foi maravilhoso. Eu tive uma onda de umas 14 horas, mais ou menos. E com essa experiência eu tive uma transformação mental, assim.
Todos têm.
Aí eu queria conseguir capturar essa transformação mental, só que sem eu estar chapado. Eu queria ter isso sóbria.
Sim.
Aí eu inventei, que tipo, naquela loucura lá, eu queria inventar um aparato mágico que eu pudesse fazer isso. E o aparato mágico acabou sendo essa banda. Aí o nome que eu inventei pra tentar conseguir registrar isso foi essa lente que eu colocaria e veria o mundo de uma forma diferente.
E de quando, assim, você toma lente sempre, assim?
Olha, teve uma época que eu tomei bastante, assim, quase sequelei,
Não, sequela não.
Mas aí depois eu parei, fiquei muito tempo sem tomar, hoje em dia é bem tranquilo.
Bem tranquilo. De vez em quando bota um óculos.
É, exatamente.
Saquei. E como é que juntou a banda? Como é que você conseguiu achar essas pessoas pra montar a banda?
Então, no primeiro EP eu gravei tudo sozinha, programei
a bateria. Ei, Kevin Parkinha!
É, a galera tá um pouco decepcionada comigo, que eu não sou o Kevin Park, né? Que agora é uma
banda
mesmo.
Não, não tô decepcionado, de forma
alguma.
Mas tem
gente que tá.
Ah, é? Eu acho demais.
Mas aí, eu comecei gravando tudo sozinha e eu me lembro que, tipo, muitas pessoas se interessaram pelo projeto. Aí eu me lembro que amigos meus me procuraram pra tocar comigo... Aí eu começamos com uma formação, depois a gente fez uma época de power trio também. Aí, tipo, com essa formação de agora, acho que deve fazer um ano, quase dois, talvez.
Ah.
É muito recente.
E todos moram em Vitória e Espírito Santo?
Olha, eu mais ou menos, eu não tenho casa, assim.
Não tem casa,
não
vamos
tenho casa. Okay. Mas, tipo, o Gil me abriga em Vitória, né? Eu moro na casa do Gil atualmente, mais ou menos, sei lá.
Pode crer.
Mas sim, tipo, todos moramos em Vitória. O Pedrinho mora em Vila Velha, que é a grande Vitória. E a
Laris
é do Rio. Laris é do Rio.
Temos uma carioca.
Tá vendo? Eu só entrei aqui de gaiato no navio.
Mas esse navio é legal. Aproveita a viagem, que o navio parece ser muito bom. Então, assim, o que eu percebo, por exemplo, em Espírito Santo, primeiro nome, né? Espírito Santo, né? É Espírito Santo. Todos são capixabas. Você pode mandar, qualquer cidade que você morar em Espírito Santo, você vai ser capixaba. Porque é do estado. Mas se você nasce em Vitória, você é capixaba. Você pode explicar isso para mim? De onde veio isso? Já parou para pensar? Nunca te incomodou?
Olha, não sei, pegou. Acho que Gil deve ter uma explicação.
Gil, explica aí pra gente, Gil. O Gil tem que nos explicar, né, cara?
Palestras.
Pode crer.
Acho que é porque Vitória, apesar de ser capital, ela teve uma urbanização tardia, sacou? Então, assim, por exemplo, o brother falou que os avós são de Muqui, são de Cachoeira, assim, são cidades que teve, sei lá, energia elétrica antes, umas coisas antes. Então, sei lá, tem uma identidade mais forte. Por exemplo, Cachoeira tem o Rubem Braga, Newton Braga, Luiz Del Fuego, Sérgio Sampaio, aquele outro rapaz lá.
O Roberto?
Isso.
Carlos.
É ele.
Esse.
E tal. E, por exemplo, assim, aí, sei lá, as localidades têm suas identidades ali. Vitória, acho que como foi mais tardio, e Capixaba, então onde consta, é plantação de milho. Porque a Vitória era tinha uma parte de Vitória, que é a parte do centro, assim, mais antiga, que era, inclusive, da família Monjardim, Maísa. Jaime Jardim, essa galera.
Maísa?
É, cantora.
A cantora Maísa?
Isso.
Uau!
Não sei se era o avô dela, alguma coisa. Tem um museu lá chamado Solar Monjardim, que é da família e tal.
Uau.
E dizem que era uma plantação de milho muito grande e que milho era capixaba, era um jeito de falar dessa plantação. Aí diz que parece que é mais ou menos por aí.
Olha que louco, cara.
É, uma doideira.
E você vê que plantação de milho tem a ver com extraterrestres também, né? Então você vê uma ligação entre os ETs e Vitória bastante direta,
lógico,
assim.
Lógico.
Aí tudo explica as coisas que estão acontecendo.
A verdade está lá fora, não é isso? É isso?
É isso.
Você assistiu Arthur X?
Gente, como assim? O que é isso?
A X é um seriado que vem depois do Twin
Peaks. Ah, não, posso crer. Gente, eu nunca vi série na minha vida.
David Duchovny, ele fez Twin Peaks antes de fazer a Arquivo X.
Eu achava que ele tinha feito...
Ele fez antes. E ele se vestia de mulher, né?
Sim.
Ele tá na nova temporada. Pequeno spoiler. Depois eu explico.
Acho que nessa época eu via Cavaleiro do Zodíaco.
Ah, você é jovem. Qual a idade?
Eu tenho 28 também.
Nossa, bem jovem. Vocês todos são jovens, né, velho? Como é que você se sente? Ah, você também é jovem, né, Liana?
Olha.
Todo mundo é jovem.
Relativo, né?
As referências da banda, né? A Flora mandou lá um release de vocês, tá? Eu vi essas referências do mais psicodélico ao super pop.
Uhum.
De Mutantes a Beyoncé.
Uhum.
Passando por bandas como Tame Impala, por exemplo, Flaming Lips.
Tudo da esquina.
Clube da Esquina? Mutantes. Lá não tinha Clube da Esquina.
É, não tinha. Mas tem muito também.
Tem, não tem?
Tem a Mia também, eu gosto muito.
É? E tudo isso se reflete no som de vocês? Você consegue ver esses elementos todos aí no som de vocês?
Ah, consigo. É? Tipo, acho que, por exemplo, quando eu vi o CD da Rihanna, o novo, né, o Anti, tipo, me apaixonei pelos beats, achei geniais, assim. Então todos os beats que foram feitos foram influenciados. Tem a Lorde também, que a gente tava ouvindo hoje, que eu lembrei, sacou? Que eu gosto muito também, que tem muito beat. Uhum. E, tipo, muitas das baterias foram beats antes de serem batera, né? Aí isso foi influenciado muito. Acho que o pop influenciou muito os beats e o ritmo, assim, o balanço da coisa. Agora, a questão mais, tipo, mais forte mesmo é o rock dos anos 60, né? Uhum. Tipo, acho que Mutantes, Secos e Molhados, essa galera toda. E o Júpiter também.
Sim.
E acho que coisas novas também. Tipo, a Melody's Echo Chamber, que é, tipo, foda. É uma musa pra mim, ela me inspira pra caralho. O Tame Impala, acho que é meio impossível, assim, não citar. E bandas brasileiras também, tipo a Catavento, que é lá de Caxias do Sul, que eu falo que é a minha banda irmã, assim, que eu tenho muita identidade com eles. A Bike também, uma galera que influenciou muita gente.
Sei.
E o Bulgarins, tipo, nem se fala, né?
É.
Mas acho que a influência maior mesmo é Flame Lips, né?
Flame Lips
a gente revira, esse álbum novo tá muito foda.
Já viram o show do Flame Lips?
Não, nunca, mas é sonho.
Vai chegar.
É uma loucura. Imagina.
Imagina, já vi vídeos.
No YouTube já faz todos.
Eu vi Flame Lips em 2006.
Eu também. Aqui em São Paulo?
Não, vi no Rio.
Ah,
Ele entrou da bolha.
Sim, teve a bolha. Um conhecido meu foi um dos bonequinhos que tava no palco.
Assim.
Já pensou? Já pensou? Pô, vem cá, o que você tá fazendo aí? Não, sei lá, eu não tenho grana pra entrar. Você quer ser um dos bichinhos de pelúcia que sobe no palco? Acho que quero. Já pensou, né? Que loucura. Agora, voltando ao Tame Impala, porque me interessa muito. Tame Impala, né? Uhum. Os discos, as demos. Se a gente gosta de Tame Impala, a gente é aquele tipo de pessoa que vai atrás, né? Vai atrás, pesquisa e tal. Ah, eu tenho a última demo, a primeira demo. De repente eles gravam Currents. E daí eu vi um. Tipo, qual é? Que negócio é esse? Eu achei sensacional. Eu achei maravilhoso.
Descasso.
Eu achei do cacete
aquele
disco. Isso é isso. Pedro não concorda, né, Pedro?
Eu concordo.
Você concorda? Você concorda.
Eles tinham aquela versão do Fleetwood Mac que eles lançaram antes, que já tava no.
Não, eles lançaram antes, logo antes do álbum, eles lançaram uma versão de uma música do Michael Jackson. Strange in Moscow, maravilhosa essa versão.
Isso rendeu muitos frutos, né? Porque daí, amizades com Mark Ronson. E daí assim, sabe, eu vou te apresentar uma garota. É mesmo? Mas eu tô namorando. Não, mas é profissional. É quem? Lady Gaga. E daí o cara vai lá e faz o som pra Lady Gaga, cara.
The Perfect Illusion ainda, é chamada.
Demais, né, cara? Não é sensacional? Eu acho esses caminhos... E aí, vocês querem percorrer um caminho desses? Vocês querem entrar nessas? Vocês querem chegar no Ivete Sangalo? E falar assim, Ivete, vem cá, sua careta.
Nossa,
seu
senhor
é careta, vem aqui, vou fazer um som bem louco.
Agora
toma esse negócio aqui, vamos viajar.
Meu objetivo de vida, acho que a partir de agora, vai ser fazer uma música Ivete Sangalo.
Não, mas é isso, a Rihanna gravou uma música do Kevin Parker, né? Por que a Ivete Sangalo não pode gravar?
É. Imagina, a Ivete Sangalo gravando, sei lá, tente entender.
Que isso? Vocês têm como chegar nela, assim? Tem um atalho, alguma coisa?
Não, infelizmente
a Flora,
não.
A Flora é a resposta pra tudo.
Valeu, Flora.
A gente podia ouvir uma música, o que vocês acham?
Yes.
O que a gente vai ouvir?
Primeiro single do disco que saiu...
Mas nossa, a música nossa ou música de outras pessoas?
Eu queria ouvir uma música de vocês, não é possível?
A nossa pode ser Sideral, né?
Sideral!
Foi o primeiro single que saiu aí.
Boa!
Tá rolando aí.
Contei pra nós.
Ah, peraí, não. Peraí, essa é com ela, gente.
Peraí. Você não precisa contar, mas é você que puxa.
Pode ir. stars into the black hole minds. Bring it to my mind, what's growing my escape. Outer space, there's into the black hole lines. Bring me home, oh, bring me my outer space. All we are lost in the universe. I call it magic.
Que legal, né? Deve ser demais tocar isso, cara. Você entende o que eu tô dizendo? Sabe, tá no palco assim, ouvindo e tocando e tal. Deve ser uma delícia, cara. Muito astral, cara. Que experiência. Que legal, velho. E assim, tudo bem, as composições, você falou que você já tinha feito e tal. Mas na hora de ensaiar e de fazer os arranjos e tal, deve ser uma delícia, né? Porque abre espaço para você experimentar e climas e silêncios e levadas, né, cara? Porra, Gil, confortável, hein?
É legal, é gostoso demais.
Demais. Vocês ensaiam sempre? Quando não tem um turnê?
A gente tem uns períodos, assim, né? Às vezes a gente dá uns gás, é porque, por exemplo, o processo de gravação, a gente gravou na minha casa, né, Vitória? Daí a gente já tava fazendo a pré junto, todo mundo tocando junto já há um tempo, assim, saca? Dali pra gravar, então tava todo mundo bem, né, assim, já ralado ali na coisa.
Isso então aí. A música já tinha experimentado a música, daí você só tava avançando nos outros campos melódicos, harmônicos, essas coisas, é isso?
Não, para assistir gravação, você fala? Foi isso, tipo, eu tinha umas demos em casa, tinha 11 demos, umas delas já tinham uns arranjos, outras estavam só voz e violão, aí eu peguei, levei pra banda, isso, todo mundo gostou muito, animou, falou, pô, vamos fazer.
Claro, né?
Aí...
Liguei a besta, né?
Aí a gente juntou e arranjou junto, assim, criamos partes novas que, tipo, isso. Todo mundo criou junto e tal, aí virou banda mesmo.
Quer dizer, tem um pouquinho de rock progressivo aí.
Ah, tem, eu amo Yes.
Eu também amo Yes! Tenho amigos que me odeiam porque eu amo Yes.
Não, Yes é ótimo.
Adoro Yes! Aquela formação 71-2, não é isso?
É, eu gosto.
É, o Patrick Moraes estragou tudo, né?
Depois não é tão bom, né?
Depois não é tão bom, né? Putz, eu lembro de um show que eu fui ver do Yes, cara, eu fiquei bem na frente do Chris Squire.
Nossa!
Mas eu tava assim, era um lugar aqui, é um lugar grande, lógico, mas assim, não é no estádio, então eu fiquei na primeira fileira, assim, olhando assim pro Chris Squire, assim, ó. E eu conheço todos os baixos. E assim, ele tocando assim, né, fazendo os backs maravilhosos, né? De repente ele fazia uma gracinha, tipo, e eu fazia assim, ó. E ele assim, ó. Foi uma experiência maravilhosa. Já não era mais com o John Anderson, mas tudo bem. Eu fui lá pra ver o Chris Squire. Mas era o Steve Howe, pelo menos. Enfim, o Yes! O King Crimson!
King Crimson, nossa,
essas coisas.
Isso é maravilhoso.
Não é maravilhoso?
É.
Ah, que legal, que bom.
Bastante.
Que bom, cara, que bom. Puxa vida, que legal ouvir isso. Olha só, vocês estão fazendo uma viagem de carro, né, cara? Então, assim, eu pensei, porque pelo release que eu recebi, vocês tinham saído de Porto Alegre, provavelmente saindo de Vitória, foram até Porto Alegre, e estão subindo, então Porto Alegre, algumas cidades do interior do Rio Grande do Sul, Florianópolis, Curitiba, isso?
Não, então, isso. Realmente, depois do disco lançado, a gente saiu de Porto Alegre.
Isso.
Mas como assim? Sim, mas peraí, vocês não estavam lá.
Mas é porque antes estava rolando uma turnê pré-disco. É.
E essa mulher... Peraí, tudo bem. Vocês saíram de Vitória e foram pra onde?
A gente foi pra BH.
Primeiro Vitória, BH. De carro, de carro.
De carro.
De quatro.
Isso.
De carro.
Na verdade, não era Lares ainda. Era o Paoli que tava com a gente. Tá.
Produtor.
A gente foi rumo Bananada, que a gente recebeu o convite
da Goiânia.
Isso.
Ok. Então, de BH, vocês foram pra Goiânia.
Isso.
E de Goiânia, vocês foram pra...
A gente foi pra Uberaba e depois Uberlândia.
Isso. Uberlândia fudeu tudo.
E Uberlândia vai fechar o móvel que nossa nave deu defeito.
Morreu. Foi declarado óbito.
É. Sim. E de Uberlândia, vocês voltaram pra Goiânia.
Brasília, voltamos, né? Pra Goiânia.
A gente foi pra Uberlândia, foi pra Goiânia, voltou pra Uberlândia, depois foi pra Goiânia de novo.
Uau!
E depois Brasília.
Ah, e de Brasília?
Aí... Brasília, a gente desceu pro Rio, fomos ensaiar com o Lares, o Paulo foi pra casa.
Tá, o Paulo foi gravar, fazer a produção, isso. Daí vocês estagiaram lá no Rio de Janeiro.
Em minha casa, Tijuca. Enquanto eu fazia mudança,
uhum.
Na famosa Tijuca, terra isso. De Tim Maia.
Uau, Tijuca, conheço.
Lugar massa.
Melhor lugar do
mundo. É demais, é demais.
E eu encaixotando as coisas pra me mudar pra cá, pra
ouvindo
São Paulo.
Ouvindo as músicas. Ouvindo. Você mudou pra cá?
Mudei pra cá.
Seja bem-vinda.
Pego as chaves amanhã, não tem
problema. São Paulo tá te tratando bem? São Paulo tá te tratando bem?
Certamente. Ó, gente, tô precisando de gig, tá? Meu número tá aqui embaixo.
Demais, vamos começar. Lógico que sim. Só queria dizer uma coisa. Nosso governador é um chato e é um careta.
Não mais que o meu, amigo.
É, né? Mas o nosso prefeito é um...
É pior.
É um horror.
Ele é pior do que o governador, né?
É, ele é... Mas, ó, não se pega por isso, não, tá? Tem paulistano legal também, tá bom? Então seja bem-vindo a São Paulo. Daí vocês foram pro Rio, do Rio vocês foram pra Porto Alegre, é isso?
Isso mesmo.
Pô, um salve pro Gedá.
Gedá
que arrumou o nosso carro aqui.
A gente alugou uma espaçonave nova, né? Com um cara chamado Gedá.
Grande Gedá. Obrigado, Gedá.
Valeu,
Gedá. É Jedi, não é Jedi.
Não, Gedá.
Gedá, ok. Tudo bem.
Rio. Porto Alegre.
É uma viagem assim, de mais ou menos umas duas,
dois
mil horas.
A gente foi Rio-São Paulo, domingo em São Paulo, depois São Paulo-Florianópolis, Rio-Florianópolis, aí Florianópolis-Porto Alegre.
Uau!
E tava chovendo pra caralho, aí
sim.
Cancelaram dois shows, o de Canela, infelizmente, o de Canelas.
Canela é demais!
Então, deixa eu tocar. Era Porto Alegre, Canela, Caxias e Passo Fundo.
Tá.
Aí Canela e Passo Fundo caíram. A gente fez Porto Alegre e Caxias do Sul. Um beijo pra aquela cidade.
Sim.
Maravilhosa. Caxias do Sul. Muito
bom. Cara, aquela galera é muito demais.
É demais.
Jamaiquinha.
Jamaiquinha. Beijo lá pro Jamaiquinha.
Johnny, Gabi,
Na verdade, a República de Cisplatina é inteira muito maravilhosa. Desde o Uruguai até o norte do Rio Grande do Sul. É incrível. Já fiz centenas de shows por ali, lindo. Rodando de carro, que é um grande barato, porque as estradas são incríveis.
São
e você para nos restaurantes e fala assim, ah, então, vou comer um negocinho. É uns puta sandoba maravilhoso, uns negócios loucos, queijo louco, umas carnes loucas. Meu,
não,
é
e o
foda.
Tal da La Minuta.
É, tudo pelo social.
Um prato pra uma pessoa, tudo, pra três.
Isso, exatamente. Eles são superlativos. Impressionante. É uma viagem divertida, mas vocês devem ter pego ali as chuvas.
Muita chuva.
Como foi as chuvas? Porque... Assim, as notícias que chegavam aqui é de que o Rio Grande do Sul tava realmente.
Tava mesmo.
Difícil.
Não, tava
no último dia em Caxias.
Velho, tava tipo neblina por todos os lados.
Muita chuva.
Tipo, não, era não, teve... tipo, o dia inteiro era chuva, cinza e neblina.
Você acordava 5 da tarde achando que era 9 da manhã, sabe?
Tá, sei. Sim, imagina.
E aí, o último dia teve geada, acabou a luz.
Uau.
E foi assim que a gente deixou o Caxias do Sul. Não, acidentes mil na história.
Mas Caxias tratou vocês bem também.
Não, Caxias é o melhor lugar do mundo.
É incrível, não é? É uma cidade roqueira.
Muito.
Por natureza.
É o Pix do Brasil, gente.
É quase isso. Quase isso. Passo Fundo já é assim, tipo Austin, né?
Austin,
é meio texano, assim, né? Tem um pessoal assim. Mas é legal também. Vocês chegaram a fazer... Não, lá o show foi cancelado.
É, foi cancelado. Choveu.
Mas vocês chegaram até a cidade?
Não. Ele é seu último, sacou?
Tá.
Aí a casa...
A calamidade já tinha chegado até
a
lá.
A casa mesmo, onde ia rolar, parece que rolou merda estrutural mesmo.
Sim,
assim,
sim.
Energia.
Até imagino onde foi, porque é um lugar bem bacana mesmo.
É, não, era,
mas voltem pra lá, viu?
Era do Vaca Profana, né? Não era isso?
Isso.
Voltem pra lá, porque é bacana. Essa república aí é muito legal. Tocaram em Florianópolis. Isso. Como é que os surfistas prateados... Pois receberam vocês.
Olha, eles surfaram.
Eles surfaram.
Também acabou a luz, gente. Olha que
acabou
ótimo.
A luz. Acabou a luz? Ah, porque também choveu muito lá.
Mas ficou uma hora. Mas foi incrível. A festa ficou uma hora sem luz e a galera ficou colando lá.
Ah, que demais.
A galera não foi embora. A luz da lua. A galera começou a fazer uma brincadeira num lugar assim.
Ah, eles adoram luaus. E camarões. Luaus e camarões. Fala a verdade. É gostoso, né? É bom. Luau é bom. Camarão também. Gosta de camarão, Pedro?
Sim. Só se for demais.
Só se for noite.
Gosta não, gosta.
Gosto de batata?
Tem isso, né? Tem isso. A gente podia.
Você não tá ouvindo.
Você não tá ouvindo a gente?
Agora não.
Entendi. Por isso eu tava tão quieto. Eu fiz várias perguntas importantíssimas pra você responder pra gente.
É.
É.
Oi?
Sim.
Tudo bem?
Fala da agenda da banda, Pedro. Fala a agenda da banda, os próximos shows.
Onde é que você vai estar, Chechel? Daqui a dois dias. Um dia. Dois.
Agenda da banda, beleza. A gente toca quinta-feira no CCSP.
Depois São de amanhã, Paulo, no Centro Cultural São Paulo. Isso. Sala do Miran Barbosa.
Exatamente.
Depois, gratuitamente.
São Carlos. De graça.
E... São Carlos? Onde em São Carlos, Pedro?
No
Gui.
Ah, que demais. É uma cidade ótima.
E depois a gente tinha uma gig que
é uma polêmica. Teríamos uma gig, mas por motivos de feminismo? Estamos abandonando a gig e nos mudando para outra gig.
Não, explica essa história, eu quero entender por que motivos de feminismo. O que houve? Rolou um machismo?
Rolou um machismo.
Escroto?
É, aí
babaca?
Rolou uma denúncia, a gente apelou as amigas.
É? Explica, conta, denúncia. Não, momento acho... denúncia no Thunder Radio Show, por favor.
É.
Diga lá. Não quer falar?
Não, eu
não
posso
quer falar.
Não, eu posso falar. Só que, tipo, sei lá, bad vibe, né? Mas tudo bem, vamos lá. Tipo, o cara que tava organizando o show, ele foi acusado de traição e também de abuso. Então, a gente decidiu que a gente não vai fazer o show lá. A gente não sabe o que aconteceu, mas... Acho que a primeira tendência que a gente tem que ter é apoiar, né, uma mulher que...
Entendi. Só de pensar na possibilidade...
O contratante foi denunciado, é isso?
Isso. Exatamente.
E só de pensar na possibilidade de estar num lugar, enfim, administrado por um abusador, a gente
século
tem
XXI,
pavor,
né, amigos?
E prefere...
Chega, né? Basta.
Exatamente.
Não cabe mais
não
isso.
Passarão.
Não passarão.
É
nem tortura... Torturador também não vai passar. Não vai passar.
Fora Temer, inclusive.
E
gente,
fora Temer, inclusive. Exatamente, exatamente. Temer jamais, exatamente. A gente podia ouvir mais uma música?
Claro.
Ah, então
com
vamos
toda
lá.
Certeza.
O que a gente vai ouvir agora? Pedro.
É uma boa pergunta. Raio de Sol. É o segundo single do disco.
Opa, boa.
Viajando
adorando, tô adorando. Tem disco?
O quê?
Tem disco da banda?
Físico?
É. Não tem ainda. Vocês
estão nas plataformas digitais. Uhum. Spotify.
Tá pra entrar Deezer. No Spotify. Já mandou pra Trattori, mas vai entrar. Por enquanto tá no YouTube, no SoundCloud e no Bandcamp.
Ok! Então, se a gente for no YouTube e colocar o nome da banda, que é...
My Magical Glowing Lands.
Isso. A gente tem os áudios, mas não tem um videoclipe.
Tem um vídeo, de raio de sol, inclusive.
Por quê? Flora, você está nos ouvindo, que eu sei que você está nos ouvindo. Você não mandou o videoclipe, eu não vi o videoclipe, Flora. Eu queria ver o videoclipe. Então, temos o videoclipe?
Tem um videoclipe que ele foi feito pela galera da Honey Bomb, que é uma gravadora lá de Caxias do Sul, por um artista chamado Leonardo Lucena.
Ok.
Que ele faz umas colagens, é tipo um videoarte.
É bem bonito.
Acho demais.
É muito bonito, é tipo uma viagem de uma garota pelo espaço que ela vai viajando num tapete de flores, é bem bonito.
Astronome Dominé. Que tipo demais, isso. Puta, que demais. Eu quero ver um show de vocês. Amanhã.
Quinta-feira.
Sim, eu pretendo. Vamos ver como está a saúde do tio, porque tá feio o negócio. Realmente, mas eu acho que eu vou conseguir. É no Centro Cultural São Paulo, quinta-feira. Isso. Sexta-feira vocês vão para São Carlos, é isso?
Isso.
Amanhã tem show da banda Fracasso, do nosso amigo Matias. A Fracasso toca amanhã. Onde a Fracasso toca amanhã, Leandro?
Eu não faço a menor
Matias,
ideia.
Tá aí, Matias? Cadê Matias? Onde é Fracasso? Chega aí, Matias. Vem cá, vamos conversar com o Matias. Matias que tem parentes no extremo sul do país e deve ter relatos, inclusive, daquela situação do dilúvio que aconteceu por lá, hein, Matias?
Eu peguei o delay. Imagina. Eu tava no delay lá fora.
Você tava ouvindo o som ainda.
Eu queria saber de onde eu começo.
Eu queria saber onde é o show da Fracasso amanhã.
A Fracasso vai tocar amanhã no Underground Club, próximo do metrô Armênia. Uhum. A gente vai tocar junto com as bandas Ferramenta, Weird Duo e é o PDO que está fazendo sua estreia nos palcos.
Uhum.
O Underground Club fica na Santos Dumont, 626. E como a casa fecha antes do metrô fechar,
sim,
é das 6 horas até umas 11h30, mais
ou menos. Ah, ok, horários então, europeus.
E o nome do evento é Massacre in Little Seul.
Ah, por que Little Seul?
Little Seul por conta do nosso prefeito, né?
Certo. Que quis transformar o nome do
Bom
bairro.
Retiro ali, onde fica a região ali, quis transformar, fazer uma média com os investidores sul-coreanos, né?
Ah, não tem mais Cracolândia, é Nova Luz.
É, Nova Luz.
E acho que em placa essas coisas, né, cara? Tipo assim, vou fechar o olho e não vai mais nada. Ele brinca de esconder.
Vamos inventar uns nomes aí que cara, muda tudo, né?
Olha só, então. Ela veio pra São Paulo, tá mudando, amanhã pega as chaves do... Mas explica pra ela que... A gente vai cuidar dela direitinho.
Então, eu sempre falo isso para quem é fora de São Paulo. São Paulo é uma cidade muito boa para visitar, para dar um rolê. Agora, para morar... Eu que tô aqui há 31 anos.
Nada é pior do que o Rio de Janeiro nesse momento. Relaxa.
Pior.
Nada.
Mas se você não tiver que contar com poder público, tá tudo bem. Os amigos aqui vão tratar bem de você. Então, amanhã, Fracasso.
Isso.
No Indira Seul.
Lira Seul.
Quinta-feira tem.
Unidos de Indira Seul.
Como?
A nova escola de samba.
Isso.
Unidos de Lira Seul.
Quinta-feira tem My Magical Glowing Lanes no Centro Cultural São Paulo.
8h30.
Isso. Sexta-feira tem Devotos na Trackers. E assim, veja bem, isso é uma loucura, porque eu vou ter que ir mesmo na quinta-feira. Não vou poder ir para São Carlos para assistir o show de vocês, porque eu vou estar fazendo o show aqui. Então, vai rolar ali uma sincronia, tá? A gente vai mentalizar e vai ficar tudo bem, tá, Pedro? Calma, vai ficar tudo bem. Eu queria agradecer a presença de vocês e dizer que, primeiro, alertar os nossos ouvintes que vocês têm Twitter.
Yes.
E eu fiquei feliz com isso. Uhum. E o nome do Twitter de vocês é
My Magical Lands.
Isso.
Não deu pra colocar o Glowing ali, mas Magical Lands tudo junto.
Ok. E daí no Instagram vocês também estão.
Aham.
Uhum. E no Facebook.
Também.
Então estão todos conectados.
Uhum.
Queria agradecer a presença de vocês.
Gente, que agradece.
Que foda essa turnê de vocês. Adorei o som.
Ah,
e assim, vou chegando em casa, vou pular no. Sim.
Houve um pedido de tempo técnico.
É. Não, pode falar. Lógico, não, por favor. Não,
queria dizer que eu tenho uma banda chamada
Linda,
Ventre.
Banda
ela
é
do
foda.
Rio.
Pera, como é que é o nome da banda?
Chama Ventre.
Ventre?
Sim.
Ó. Oh.
Ela é do Rio, é um power trio. Hã? Tocaremos aqui em São Paulo muito em breve. Tocamos todo mês, inclusive.
Esse todo mês?
Já tá me mudando. Sim.
Ah, é, porque agora vocês vão ter um ponto avançado em São Paulo.
Sim, sim.
Pô, é dá isso. Um toque pra gente quando tiver o show.
Sim, é terá no dia 16 de julho.
É fodão.
Oh, é, muito CSP foda.
Ah, oh, é. Que é legal, bicho.
Melhor power trio do Brasil
atualmente. É sensacional.
Música só pra canhotos.
Música pra canhotos.
O guitarrista é canhoto.
E eu também,
né? Você também é canhoto?
Eu toco ao contrário,
Tá certo.
É isso.
Gente, muito obrigado por vocês terem vindo. Você. Semana que vem a gente tá de volta. Obrigado, Leandro.
É nóis.
Valeu, meu velho.
Prazer.
Gratidão.